Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Esse podcast tem uma pessoa que ela é nova barra velha aqui na HQZone, que é a nossa Carol, que ela voltou pro site, né, amiga?
Ei, gente, sim, eu fiquei um tempinho longe, mas agora eu voltei e tô aí de volta, voltei para ficar.
É isso aí, a mamãe ficou off.
Olha, cansa a imagem, vai tirar um ano sabático.
É porque a Carol,
Sim,
gente,
mas agora a gente tá aí de novo.
tá aí de novo, porque ó, a Carol, ela é da HQzona faz muito tempo. E quando eu falo muito tempo, é que ela tá desde o começo, comecinho mesmo, tá? Desde quando a gente fez site e tudo, a Carol foi a primeira pessoa que eu chamei para entrar na HQzona e a gente fez várias coisas, inclusive o primeiro episódio de podcast, quem gravou foi eu e a Carol só. A gente fez um podcast
Sim.
sobre o primeiro episódio de Titãs, quando saiu a série. E aí a gente gravou daquele jeito, a gente com maior vergonha, porque a gente não sabia gravar podcast. A gente fez tudo de qualquer jeito, mas é isso, a Carol voltou, então esperem bastante texto. A Carol já postou muito texto. Lá no site essa semana, na outra semana também. Ela vai participar do podcast com a gente, então se acostumem, porque a Carol vai participar muito aqui do podcast. E também tô com o Murilo, todo mundo já conhece, né? Não tem como
É.
fugir muito do Murilo. E aí ele tá aqui também com a gente, porque no podcast de hoje, gente, o podcast de hoje é um podcast muito polêmico, viu? Eu só quero falar isso. É um podcast assim que vai render muito, porque é uma pauta e um assunto que estourou aqui no Brasil e também já tava. Mexe assim, mexe com o Brasil e mexe também com a Warner, né? Com a DC Comics, que é em relação a esse filme novo do Superman que vai ter, né? Vai ter um filme novo do Superman. Que não é do Henry Cavill, então se você é fã do Henry Cavill, já pode ficar triste, porque ele, né, o paradeiro dele a gente
Nossa,
não sabe.
eu estou em prantos.
É, então, a gente não sabe o paradeiro desse rapaz na Warner, até agora não se sabe nada, mas vai ter um filme novo do Superman. E o Superman vai ser um Superman negro, né? Então, muita gente gostou, né, da notícia. Muita gente também não gostou, até porque a gente sabe, né, alguns motivos, mas o podcast de hoje, a intenção é a gente tentar trazer uma coisa por trás desse Superman, tá? E quando eu falo não é só também o Superman dos quadrinhos, mas a gente tá falando do Superman como filme, né? Porque saiu uma notícia, na verdade, até agora é um rumor, não é nada totalmente confirmado pela Warner, mas a gente leva em consideração a fonte, porque é do The Hollywood Reporter, né? O The Hollywood Reporter é uma das fontes lá de fora bem mais confiáveis, assim. Ela, Variety, Deadline, todos esses sites, assim, são bem confiáveis quando fala de super-heróis, enfim, filme de super-herói, qualquer filme blockbuster. Então, saiu uma notícia na última semana falando que ia ter um filme novo do Superman, né, que seria um reboot do Superman, que esse filme ia se passar depois dos eventos do filme do Flash, que inclusive já está sendo gravado, e esse Superman vai ser um Superman negro, né? Só que também no rumor fala que aparentemente esse Superman deve ser uma versão do Clark, né, do Kal-El, só que negro, e que o filme se passaria nos anos 20, né? Em 1920, por ali. E aí saiu essa notícia, todo mundo ficou eufórico, até porque o filme, ele não vai fazer parte do DCU, né? Ele não vai fazer parte ali do suposto universo compartilhado da DC Comics que a gente tem nos cinemas, assim como o filme do Batman, né, que também não vai ter ligação com o DCU, ou até mesmo o filme do Coringa, né, que a gente teve, que não teve essa ligação com o DCU, né? E aí eles também soltaram de que o diretor Steven Caple Jr. seria um dos diretores, ou a Regina King, que que é uma diretora aí que teve o primeiro trabalho dela, né, com One Night Miami. Pode ser uma das diretoras. E a Chaka King também pode estar aí.
Ou Chaka King, homem.
Ah, é homem? Achei que era uma mulher. Ou
É
Chaka King.
homem. É porque tem aquela cantora, né?
Isso, a
É.
Chaka.
Chaka Khan.
Isso, exatamente. Aí, te desculpa. Mas pode ser que esse homem aí, esse diretor, ele possa, né, dirigir. Ele foi o diretor de Judas e o Messias Negro. Então pode
Que
ser
é da Warner,
que é da
né?
Warner também,
Judas e os
inclusive.
Negros.
É. E aí, o que acontece é o seguinte, né? No meio dessa notícia, a gente teve uma figura política, né? Que assim, eu nunca ouvi falar no nome desse cara. Ser bem sincero, nunca ouvi falar o nome dele. Mas ele fez um tweet lá super idiota. Eu acho que se você tá no meio aí dessas notícias, você deve ter visto na sua timeline, no Twitter, em qualquer rede social. Acho que ele fez um tweet online que não existia Pantera Negra ruivo, nem Superman negro, nem Thor moreno, nem Mulher Maravilha loira, nem Tempestade japonesa, enfim. Um negócio desse nível, né? E aí o pessoal, óbvio, começou a discutir sobre isso, tipo, olha, existe sim, tal, tem isso aqui, tal, nananá, super-herói não existe, não sei o quê, não sei o quê, enfim. Foi uma onda de coisas, assim, que aconteceu em volta desse Superman. Só que o que acontece? Na hora que a gente viu esse tweet, lá no nosso grupo off, que é o grupo da HQzona, né, que a gente tem, a gente começou a discutir sobre, né, sobre essa questão. Só que a gente estava levando essa questão por outros lugares. Até porque a Carol, ela fez um texto lá no site falando sobre o Superman, né, e como que seria esse filme do Superman negro após as acusações de racismo que a Warner não sofreu, né? Porque sofreu, né? Mas que a Warner recebeu do Ray Fisher, né? Que para quem não lembra, quem não sabe, o Ray Fisher é o ator que faz o Cyborg na DC nos cinemas. Então, a Carol abriu essa pauta falando sobre o Superman, né? Sobre o Superman negro, como que vai ser esse filme. E a gente começou a pensar nessa questão, que é o seguinte: a Warner teve essas acusações de racismo pelo Ray Fisher, que acusou a Warner de racismo. Eles abriram todo um inquérito para poder ver isso. Existe toda uma história, né, de como começou isso, inclusive até com a própria Gal Gadot aconteceu também. Isso, mas, né, com a questão dela com o Joss Whedon, de que ele era problemático no set de regravação de Liga da Justiça. Então ele provavelmente fez com outros atores, mas fez com Ray Fisher de fato. Então, assim, existe uma porrada de coisas que o Joss Whedon fez e de que foi investigado. Então, o Ray Fisher, desde o ano passado, se eu não me engano, vai fazer um ano já desde que o Ray Fisher começou a falar isso. Ele falou um monte de coisa. Então, assim, para vocês entenderem melhor, eu vou deixar na descrição desse podcast o texto que a Carol fez sobre o lance do Ray Fisher com a Warner e até sobre o Superman que a gente vai falar aqui. E também eu gravei um vídeo no ano passado onde eu falei um pouco sobre o começo disso, né? Como que foi e tal, como foi todo o início desde que o Ray Fisher começou a se posicionar em relação a essas acusações aí de racismo, né? Que ele teve da parte do Joss Whedon e do Walter Hamada e do John Berg, lá que são executivos e presidente lá da Warner Filmes, enfim, tudo que envolve Warner DC, né? E aí o tópico que eu já vou puxar para vocês agora é esse, né? A Warner vai fazer um filme do Superman negro, né? Uma coisa que eu acho muito legal. Porém, por que justo agora a Warner vai fazer um filme desse Superman? Então, eu queria perguntar pro Murilo, o que você acha em relação a isso, assim? Porque eu já vou falar um pouco assim do que eu acho. Para mim é tudo muito suspeito, tá? Porque eu acho que, para mim, é óbvio que não tem problema nenhum você ter um Superman negro. Para mim não tem problema nada disso, porque eu acho que existe toda uma questão que vem dos quadrinhos onde a gente precisa se enxergar em coisas que se pareçam com a gente, né? Só que esse tópico que a gente vai puxar aqui é um tópico muito mais profundo, porque ele vai dos quadrinhos, ele vai dos filmes. Só que a gente tá falando mais essa questão da Warner mesmo, porque a Warner acabou de ser acusada de racismo. Inclusive, o Ray Fisher ia aparecer no filme do Flash. Ele não vai aparecer mais no filme do Flash. O filme dele foi cancelado, o filme do Cyborg, não teve mais nada. Então, assim, a gente precisa levantar essas questões, porque, pra mim, não parece uma coisa, tipo, olha, representatividade é importante. Então, pra mim, é algo, tipo, limpar a barra sobre as coisas que aconteceu com o Ray Fisher. Pra mim, é isso. Então, eu queria saber do Murilo o que você acha disso e me conta mais, assim, a sua visão sobre toda essa situação.
Olha, sinceramente, não acho de bom tom. Eu acho que não tem problema nenhum, um Superman negro. Nossa, Murilo, você vê problema no Superman negro? Não. Mas eu não acho que seja de bom tom fazer um filme do Superman negro. Primeiramente porque não vai ser o Superman do Calvin, que é o da Terra 23, se não me engano. Vai, pelo que saiu, né? Rumores que saiu, com base nos rumores, a gente não sabe ainda, não foi nada confirmado pela Warner. Mas não vai ser o Calvin, vai ser o do Clark. Então, tipo, eu acho muito oportuno pra Warner fazer isso depois das acusações de racismo. E assim, você vê que ela não tá se importando muito com isso, porque se ela tivesse se importando de verdade, ela não teria demitido o Ray Fisher, né? Pra gente conversar e engavetar todos os projetos com ele. E assim, eles vão usar um dos heróis mais famosos da cultura pop. O Superman é um dos heróis mais famosos, mas consequentemente é um dos heróis que tá com a popularidade mais baixa dentro do DCU, em questões de filme. É o que a galera mais pede. Fiz pedindo aí pro Henry Cavill. Todo dia você entra no Twitter, né? Alguém lá. Ah, Henry Cavill, meu Superman. Ah, Henry Cavill, meu Superman. Daí eles pegam e colocam um filme do Superman, que provavelmente vai se basear nos moldes do Clark Kent. Toque negro. Pega toda uma discussão sobre um herói negro e vai virar essa briga na internet, sabe? É como se eles quisessem desviar a atenção para as acusações do estúdio e transformar numa guerra de... Ah, não pode ter um Superman negro. Ah, pode ter um Superman negro. E todo mundo esquecer que o estúdio tá um pouco cagando pra isso, sabe? Sem contar que... Quem eles poderiam fazer também? Porque um dos heróis negros que tem mais história, que tem mais conteúdo dentro das HQs é o Cyborg. Eu acho que aqui é um fato. Eu não consigo ver outro. E o Superman do Calvin é de 2009. Ele não tem nenhuma história solo, ele não tem nenhuma carga, ele não tem nada. Então a DC também não conseguiria fazer nada com ele. Aí eles vão fazer um dos modos do Clark. Eu não achei legal, eu sempre peço, há muito tempo eu escrevo sobre os personagens negros da DC, não só no cinema, como também nas HQs, e eu sempre peço mais representatividade, só que eu acho que agora que ela tá vindo, eu não sei se eu gosto tanto. Eu acho extremamente importante, é importante de fato, mas eu não sei... Eu gosto tanto, sabe? Eu não sei se deu pra entender. Ficou claro?
Não, sim. Eu entendi a sua posição, porque eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que, assim, antes de eu falar pra Carol dizer o que ela acha, eu acho que eu concordo, assim, com o Murilo que ele falou, porque é o seguinte, a representatividade, ela só vem quando ela é algo honesto. Na minha cabeça, assim, eu sei que as coisas podem não funcionar assim, tá? Porque a gente já teve um monte de problema com a Marvel, por exemplo, quando vazou os e-mails da Sony, né? A gente teve vários problemas com aquilo. A gente sabe também que acontecia na outra gestão, que não era o Kevin Feige, sobre o cara barrar vários produtos da Viúva Negra, toda a sexualização da personagem, enfim, a galera ter reclamado por anos que não teve um personagem negro e aí aparece Pantera Negra. A gente vê uma mudança aí na Marvel, por exemplo, a gente tá tendo uma mudança da Marvel aí, apesar de, né, dar uns tropeços, mas tá caminhando, e é isso. A questão é que eu acho que é isso que o Murilo falou. Gente, não tem problema nenhum você ter um Superman negro, inclusive, por mim, poderia ter muito mais. A DC deveria fazer muito mais história, por exemplo, dos Supermans negros que tem na editora. Ou até mesmo, um caso mais recente que eu vou falar, é da Núbia, que é a Mulher Maravilha negra. Beleza, a Núbia apareceu lá nos quadrinhos da Mulher Maravilha, muitos anos atrás, décadas atrás, só que a personagem sempre ficou em segundo plano. Nossa, nem em segundo plano. Ela não aparecia. Ela não aparece.
Ela não aparece, né, Nico?
É, ela não aparece nas histórias da DC. Ela não aparece. E aí agora que ela tá tendo um destaque, no Renascimento, não, ó, no DC Future State, onde tem um quadrinho só dela, onde ela tá ali participando bastante. Ela participa muito do Imortal Mulher Maravilha, né? Seria Mulher Maravilha Imortal, que é um quadrinho dividido, que divide ali a história da Núbia e divide também a história da Diana. Eu só li, acho que, duas edições desse quadrinho, mas é dividido, né? Conta a história da Núbia e a história da Diana. Então, assim, sem contar que ela tá tendo ela teve um quadrinho também lançado, uma graphic, não sei pronunciar, a graphic novel. Não sei se é assim que fala. Mas ela teve uma história aí voltada ao público infantil. Eu não li ainda, também não consegui achar na internet, mas eu vou indicar depois lá no Twitter. Eu coloco para vocês verem lá a história, que eu acho que ela tá sendo vendida aí na Amazon. Enfim, então o problema é que, assim, eu acho que a DC ela peca muito nessa questão. Eu acho que, novamente, você pode ter um personagem, sim. Por mim, se tivesse uma Mulher Maravilha japonesa, que inclusive tem uma Mulher Maravilha chinesa, né? Mas tudo bem. E aí todos. Mas aí se tivesse qualquer personagem que seja ao contrário do que a gente conhece, para mim tava ótimo, perfeito. Tudo, poder fazer uma mega história, uma puta história e tal. O problema é que a DC, ela nunca focou nesses personagens, tá? Eu vou dar até um exemplo, que eu fiz um vídeo que foi lançado aí na última sexta-feira, onde eu falei de personagens femininas injustiçadas da DC, e eu coloquei a Bumblebee, que a Bumblebee foi a primeira heroína negra da DC. Ela não tem história. Ela não tem nada, absolutamente nada. Ela aparece nos quadrinhos dos Jovens Titãs, aparece em alguns quadrinhos da Liga da Justiça, Titãs da Costa Oeste, mas, assim, ela não tem nada. Ela não tem absolutamente nada. E ela é a primeira heroína negra da DC. Então, assim, é até uma questão que eu acho muito fácil, porque quando eles colocam assim, nossa, olha que como a gente tem uma diversidade. Aí eles colocam todos os personagens negros, você tira dois dali que tem alguma relevância, porque o resto não tem história para ser contada. Então, assim, eu acho importante, sim, você incluir novos personagens, você reformular personagens que tem também, até porque a DC usa o recurso de ter várias terras. Então, sei lá, são várias terras aí que a DC tem nos quadrinhos, de personagens clássicos que tem outras versões. Só que para mim é uma representatividade vazia. Não adianta você colocar um personagem no quadrinho para falar que você tem. Então, assim, cara, você é uma empresa de quadrinhos. Se pá, sei lá, não posso fazer um comparativo agora, mas sei lá. É a Marvel e a DC, que são as maiores editoras de quadrinhos do mundo. Você é uma delas. Cara, você não tem a coragem de chamar um escritor, um quadrinista, um desenhista para fazer uma história desse personagem, sabe? Um personagem que tá ali parado faz muito tempo. Então, para mim, o lance de você ter um filme do Superman negro até bagunça a nossa cabeça. Porque a gente quer. A gente gostaria de ver. Só que não dá pra gente fechar os olhos em relação à Warner empresa. Porque a Warner simplesmente é um dos maiores estúdios de Hollywood, né? Inclusive, é um dos que fundaram ali basicamente o cinema que a gente conhece hoje, né? Os irmãos Warner. Então, assim, não dá pra gente fechar o olho em relação a isso. A gente achar que tá tudo bem. Porque não tá. Por um lado, a gente tem um ator que ele teve que dar a cara a tapa para falar do racismo ali que ele sofreu, onde as pessoas, que a gente fala assim, no meio, né? Poucas pessoas, se você for colocar no comparativo, demonstram o apoio ao Ray Fisher. A gente vê que nessa onda do Snyder Cut que teve, muita gente deu apoio para ele, falando no Twitter, indo atrás, tudo. Só que tem pouca gente que preferiu muito mais falar do Zack Snyder, que estava lançando o Snyder Cut, do que realmente abrir uma conversa sobre a questão do Ray Fisher e como a indústria cinematográfica, ou qualquer tipo de indústria, seja indústria musical, tudo, tem esse racismo pesado, sabe? Porque no caso do Ray Fisher é isso. Ou ele vai, levantar essa questão do racismo que ele sofreu, ou ele ia ficar calado e todo o estúdio que ele fosse passar, ele ia acontecer isso, ele ia ficar guardando, guardando, porque a indústria funciona assim para pessoas pretas, para atores pretos. Entendeu? E para qualquer tipo de minoria, até quando a gente vê aí, quando se trata de obras que tenham pessoas trans, tudo, sabe que não tem, e quando tem é marginalizado pra caramba, sabe? Tipo, estereotipado pra caramba. Então, é muito difícil. Então, já queria puxar então pra Carol. Queria que você falasse então, o que que você acha, Carol, dessa questão do Superman? Porque, pra quem não sabe, a Carol, ela é super fã do Superman, tá? Ela gosta muito do Clark, gosta muito das histórias do Superman. E ela já fez vários textos falando sobre o Superman lá no site, sobre a Supergirl. Então eu queria saber de você, Carol, o que que você acha de tudo isso?
Então, já pegando esse gancho aí que vocês falaram sobre a representatividade, gente, representatividade é importante. Representatividade é muito importante. Eu, como uma mulher, uma bissexual, no mundo, eu sei como é importante, cara. A gente quer consumir, obras que espelham o que a gente é, entendeu? Então, ter um Superman negro nos cinemas seria uma coisa muito legal, muito interessante. Só que eu acho que a gente está batendo na tecla errada. Porque, no caso, como vocês já falaram, eles não pegariam o Calvin da Terra 23, que já é um Superman, que é o Superman negro das HQs. Eles não iriam pegar esse Superman, porque até porque ele também não tem história, né? Como o Murilo mesmo falou, ele não tem uma história consolidada dentro do universo, dentro do multiverso da DC nos quadrinhos. Ele não tem uma história concreta. Então, eles não pegariam essa história, eles pegariam a história do próprio Clark e só mudariam a etnia do personagem. Mas, tipo assim, ah, beleza, se seria pra. De fato, trazer representatividade para a gente, entendeu? Para o cinema. Beleza, seria uma coisa muito legal. Só que o problema não é esse. O problema é igual o Murilo mesmo falou. A gente já tem um personagem que poderia ser muito bem aproveitado, que é o próprio Cyborg, do Ray Fisher. É um personagem que é muito famoso, tanto no, nos quadrinhos, né, dos Jovens Titãs, quanto nas animações. Ele é um personagem famoso e que ficou famoso no. Ele teve uma história muito relevante dentro de Liga da Justiça do Zack Snyder. Tanto que no corte do Zack Snyder a gente consegue ver a profundidade do personagem, a gente consegue ver que ele tem uma história a ser contada, os traumas que ele passou. Tipo assim, é um personagem que tem história para ser contada. Então, por que a Warner, ao invés de, tipo assim, pegar uma história do Cyborg e lançar um filme solo dele, ela simplesmente fez o que fez com ele, teve todas essas acusações de racismo, de assédio moral, tipo, tudo dentro dos estúdios da Warner, e ela simplesmente mandou o Ray embora. Tipo, depois de tudo isso. E ainda veio pedir a ele para que ele abafasse o caso, para que ele retirasse todas as acusações, para que ele não prosseguisse com a investigação extrajudicial. E, cara, a Warner quer mesmo uma representatividade com o Superman Negro? É isso mesmo que ela quer? Ou ela só está querendo abafar esse caso do Ray? Fica aí esse questionamento, né?
Sim.
E assim, queria consertar um negócio aqui, que na verdade não é nem consertar, é meio que esclarecer. Assim, eu acho que a Carol até vai concordar comigo. Que não é que a gente, já que é pra fazer um filme sobre o negro, que só faça de um herói. Ah, já que é pra escolher, eu não escolho o Cyborg. Só que o que eu, pelo menos, tô tentando falar, é que não sei se é um bom momento pra fazer um filme Superman, porque as polêmicas que vão trazer esse filme vão ser muito maiores do que o reconhecimento de representatividade, sabe? Porque o estúdio está tentando fazer um filme de um personagem negro, que não é canonicamente negro, se eles não forem fazer o Calvin, depois de uma acusação seríssima de racismo, e que eles demitiram quem acusou. A gente
Sim,
tem mantos
é
sendo
só para
passado,
abafar, seria só para
isso
abafar
só
mesmo esse
para
caso.
abafar, só para desviar a atenção. A gente tem mantos passados, a gente tem personagens que são negros, de outros que são bem conhecidos. E eu vou dar um exemplo muito claro. A gente tem o Capitão América agora do Sam. É um Capitão América negro. É um Capitão América também que carregou o manto nas HQs e agora vai carregar nos cinemas, carregou na série. Só que assim, antes de a gente ter o Sam carregando esse manto, o universo do Capitão América do Steve, que era do Chris Evans, foi bem construído. Então, tipo, é diferente. É muito diferente de você só pegar um ator negro e colocar, não, pronto, você vai ser o Capitão América negro ou o Superman negro, porque a gente acabou de sair de uma polêmica de racismo, sabe?
Então, é
Não quero
porque,
agora,
na
não
verdade,
esteja querendo dar.
o Superman, ele é a cara da DC, né?
Sim.
Querendo ou não, mesmo hoje ele não tendo o sucesso que a Warner queria no cinema, o
Por
Superman
culpa dela,
continua
inclusive.
sendo, o Superman, ele continua sendo o personagem principal da DC. Não tem como refutar isso. É o Batman e o Superman e a Mulher Maravilha. É o trio que faz sucesso. E como o Superman é o único que no momento não está fazendo sucesso, a Warner vai tentar fazer de tudo para que ele faça sucesso. E, tipo assim, trazer essa representatividade, né, mascarada de racismo é até preocupante, cara, porque isso pode acabar invalidando, assim, várias lutas que são, tipo, uma luta que é real, que a galera tá lutando aí todo dia para ter representatividade.
É, eu concordo com o que vocês dois falaram. Porque eu acho que, novamente, o lance aqui que a gente está tentando puxar é que fica muito estranho, muito feio para Warner eles fazerem um filme do Superman negro justamente após as acusações de racismo. Tá? Porque é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Se você já ouviu outros podcasts nossos, se você já leu outros textos que a gente apresenta, a gente sempre fala que a representatividade, ela só é válida quando ela é completa, tá? Então, por exemplo, por mais
Exatamente.
que eles chamem a Regina King ou qualquer outro diretor negro, diretora negra para poder fazer esse Superman, a gente tem que olhar o problema que tá na empresa. O problema que tá lá na Warner. Isso é coisa que a gente não pode esquecer, tá? O problema aqui não é que não pode ter o Superman negro. Novamente, por mim poderia ter
Até
vários.
porque, tipo, o Superman negro seria uma coisa maravilhosa, cara. É porque ele é a
Lógico.
cara da DC. Ele é a cara
Sim.
da DC, cara. Você já pensou que coisa maravilhosa seria?
Sim,
Ele é muito bom.
Exato, poderia
Se
ter, sim.
fizesse um filme muito bem construído, com um roteiro, uma direção, tudo muito bem feito, cara, seria uma coisa maravilhosa. Eu, como fã do Superman, ficaria muito feliz.
Sim, eu também gostaria de ver muito. Eu vou dar até um exemplo, que é a questão da Warner. Da Warner não, da Sony trazer o Miles Morales. Nem que seja pela animação, entendeu? Inclusive, outro exemplo mesmo é da Marvel, como a Marvel trabalha com esses personagens. Tá? Porque para quem não conhece também muito, a Marvel ela deu uma mudada na linha editorial dela ali por 2013, 2014, quando eles fizeram All New, All Different, né? Eles trouxeram personagens que assumem os mantos ali dos personagens principais e que são personagens que, em destaque, são personagens importantes e que são personagens não brancos. Por exemplo, a Carol Danvers, ela se torna a Capitã Marvel, né? Assume o nome de Capitã Marvel. E a Miss Marvel, Kamala Khan, acaba pegando o nome que era da Carol, né? Quando ela atuava como Miss Marvel. Ou até mesmo o Sam Wilson, que ele era o Falcão e assumiu o manto de Capitão América. A Jane Foster, que só era vista ali como a namorada do Thor. E aí ela assumiu esse manto aí de Jane Foster, poderosa Thor. O Miles Morales também, que ele veio da linha Ultimate, da Marvel Comics, que é um universo mais diferente ali da Marvel, mais pesado. Então, quando o Peter Parker morre, ele acaba assumindo o manto do Homem-Aranha. Então, assim, o legal disso da Marvel. Não, ó, primeiro, tá, gente? Coloquem na cabeça. Não estou tentando criar uma rivalidade da Marvel e da DC. E nem para falar qual é a mais representativa e tals. Até porque a Marvel tem um monte de problema aí com quadrinho, tá? A não ser desses personagens. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, pelo menos, a Marvel tá vindo de uma coisa já construída, mostrando nos cinemas e aí até no, nas séries do Disney Plus. Como no caso foi o Falcão, que o Murilo falou. A gente vai ter a série agora da Miss Marvel. Né? As gravações da série acabou essa semana. A gente vai ter a Riri Williams, que é a personagem que usa a armadura que ela faz, né? Uma armadura do Homem de Ferro. A gente vai ter o filme do Thor Amor e Trovão, que vai ter a Jane Foster, a Natalie Portman, que foi totalmente esnobada aí nos filmes, ela vai ressurgir aí como poderosa Thor. Então, assim, a questão é que tudo também vai de uma construção, tá? Então, esse tópico que a gente está puxando aqui mistura tudo isso. Primeiro, porque a DC não tem um desenvolvimento com personagens não brancos da editora. Com minoria, então já vem dos quadrinhos mesmo, que a DC caga literalmente para esses personagens. Aparece de vez em quando, sei lá, quando é para fazer alguma edição comemorativa, eles falam: ah, e a gente tem aqui, olha, sei lá, tem um relacionamento.
Coloca na capa e posta no Twitter.
Isso, sabe? Tipo, sei lá, tem um relacionamento da Harley com a Eve, que é o mais que todo mundo mais conhece, assim. Mas, por exemplo, tem
É
um.
usado só pra biscoitar, né? Em
É
cima
só,
da
velho, é só o quê?
comunidade. É, então, aí sei lá.
Caga pra elas, né, HQ?
Aí, sei lá, tem o Apollo e Meia-Noite, que são dois personagens que eram de outra editora e a DC comprou os direitos, né? E aí são personagens que têm poucas edições também, tem duas edições. A última acho que foi em 2016, se eu não me engano, 2017. Nunca mais ouviu falar deles. E é isso, sabe? Na hora de falar que tem, a DC apresenta vários. Mas trabalhar nesses personagens não trabalham. Então é isso que a gente fala, né, sobre a representatividade.
A diferença, no caso, você não está colocando uma rivalidade, né? Você está dizendo que a diferença é que a Marvel, ela vem trabalhando numa história, ela está contando uma história. A DC simplesmente está querendo jogar isso. Ela
Sim.
não está trabalhando uma história, ela não está trazendo,
Exatamente.
ela não está tra não tá carregando algo, não está trazendo nada, ela está simplesmente jogando isso. Em cima e
Era
dizendo que é
exatamente isso que eu ia
e
falar
dizendo
também.
isso que é representatividade, cara, e não é.
É exatamente isso que eu ia falar, porque antes da Marvel passar os mantos, o negócio, ela estabelece ela desenvolve os personagens. Ela não só coloca, só não deixa, só não coloca ele pra ser negro e pronto. A personalidade dele não é ser negro. Ele tem toda uma história, ele tem todo um
Exatamente. Você
desenvolvimento.
falou
Não é tipo,
tudo
ai,
agora.
tô negro. Tipo, o Sam é o quê? É negro. E daí? É
Sim.
como se ele fosse o Steve Rogers negro? Não, ele é o Sam Wilson, Capitão América, ponto. E eu acho que não vai ser isso que vai acontecer com o Superman. Eu espero que eu esteja errado, até porque eles contrataram o Ta-Nehisi Coates. Eu não sei pronunciar, Ta-Nehisi Coates, uma coisa assim. Que é um dos meus escritores favoritos. Assim, ele já escreveu várias HQs do Pantera Negra. Escreveu Capitão América também. As últimas HQs do Capitão América, ele que escreveu. É, tem livro. Já escreveu pro New York Times, se eu não me engano. E ele é conhecido por esse ativismo dele, sabe? Por colocar questões raciais e políticas. E parece que mais uma vez, na verdade não é mais uma vez, dá até vontade de rir, porque parece que a DC, ela contrata pessoas que são extremamente talentosas, extremamente fodas, políticas, ativistas, mas coloca em projetos que ou engaveta ou não sei se é tão legal. Parece, sei lá, tipo a Ava, que é uma das produtoras mais influentes de Hollywood atualmente, que tá em tudo, tá em curta, tá em série, tá em documentário, tá em tudo. Coloca nenhum filme, numa produção que eles engavetam depois e agora vem com o Ta-Nehisi, sabe? Coloca em um filme
Não,
que não sei se ele vai conseguir trabalhar tão bem.
isso foi imperdoável o que fizeram com a Ava, cara.
Nossa, topo.
Imperdoável.
Marta,
Ah,
sai da
oh.
sacada.
Nossa, gente. Oh, eu não superei ainda isso. Não
Gente, eu
superei.
também. Não, não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá pra superar. Porque pegou uma. Cara, ela tava, tipo, em tudo, entendeu? Depois do sucesso daquela série na Netflix, cara, a DC tinha que. Por se considerar honrada de ter ela,
Nossa, fora
de
que nem.
simplesmente ter ela, cara. Pelo
Sim.
amor de Deus, antes disso já tinha que se considerar, entendeu?
Aham, uhum,
Mas
isso que eu ia falar agora.
depois do sucesso que pelo menos deu, tipo assim, trouxe as atenções para ela. Aí seria o quê? O
E
momento de você trabalhar em cima, entendeu? É, jogar projeto, chamar a galera, ó, a gente tá fazendo esse filme aqui, porque a própria Ava tava fazendo isso no Twitter. Ela tava direto, ela respondia fãs em questão do
coitado.
filme. Nossa, cara, ela tava
Quem
muito
para de rir,
empolgada.
né, gente? Não é
Mas sério, ela estava muito empolgada, porque eu acompanho ela no Twitter e ela tava muito empolgada, cara. Ela respondia a vários fãs, os fãs perguntando sobre o filme, como que tava a produção e tudo mais, e ela respondendo. E durante o sucesso da série na Netflix, que bombou mais ainda. Pô, era a hora do quê? Da Warner, da DC fazer o quê? Chamar a atenção toda pra cima dela. E como a Warner é burra, não fez.
E assim, eu vou fazer uma comparação dentro da DC, né? Vou tirar um pouco disso de Marvel DC, eu vou fazer uma comparação dentro da própria DC. A DC criou uma personagem agora, que é a Naomi, que é uma personagem extremamente interessante, nova, jovem. Eu acho que é a personagem jovem mais diferente da DC. Então, é uma das melhores, assim, sem dúvidas, pra mim é uma das melhores coisas que aconteceu na DC. E eles estão criando uma série pra ela, sabe? É sobre isso, entendeu? Você criar um personagem e depois você desenvolver ele em outras mídias. Ao contrário do
Sim.
Superman, tá? Que é da CW, né? O drama de Ava. Foi trabalhar da CW.
Para, paga
Mas assim,
isso.
tá? Que não é da HBO Max, não é da HBO Max, mas eu acho que vai ser uma série boa porque, assim, pelo menos ela tem uma história. Por mais que ela não seja tão popular, mas ela é nova e é diferente de você só
Cara.
colocar ela para ser preta, porque é uma coisa que as produções de Hollywood, eu vou colocar assim, eu vou englobar todo mundo, tem muito, é de pegar tanto em adaptação literária quanto de HQ, de livros quanto de HQ, que é pegar um personagem que é branco e colocar eles negros, sabe, para dar essa falsa ideia de representatividade. Só que aí transforma em uma guerrinha de internet de ah, não, por quê? Ah, não, por quê? Eu não vejo muito problema nisso. Juro pra vocês que eu não vejo. Só que quando fica só nisso, é como se não tivesse espaço, sabe? É, foi o que aconteceu. Eu até comentei na HQ que foi o que aconteceu com o Nick Fury, aconteceu com o vilão lá de. Ai. Doutor Estranho. Que eles. O Nick Fury agora é canonicamente preto. Mas a DC, a Warren tem muito de fazer isso, sabe? Tem a Iris, que ela é branca, e agora eles colocaram ela pra. Colocaram pra uma atriz negra. Tem o Gordon, que vai ser um ator negro. A Mulher Gato, que vai ser interpretado pela Zoe Kravitz. Sabe? É fácil colocar um personagem no lugar entre muitas aspas, não me interpretem mal, pelo menos, que é de um personagem branco, mas é difícil você criar um personagem negro, ou então adaptar um personagem negro. É tão difícil assim? Sua mão vai cair? Não vai, velho. E tem que acabar com isso de que preto não vende, mulher não vende, gay não vende, porque se a história for boa, vai vender sim. A Kamala Khan,
Sim,
ela
cara.
não é branca. E ela é uma das. Ultimamente está sendo uma das mais populares da Marvel. Ela criou uma popularidade gigante. Por quê? Porque as histórias dela são boas. E a DC tem muito personagem que tem um puta potencial. Você tem a Vixie, que é um personagem extremamente interessante. O John, que apesar de ter duas falas nas HQs, é um personagem interessante. Você tem um ciborgue. Até a Bumblebee, que ela apareceu no Justiça Jovem na terceira temporada. Bem pouco. Mas são personagens que têm uma profundidade se você quiser criar uma profundidade para eles. Agora, se você achando que colocando qualquer escritorzinho em meia boca, geralmente são brancos, com a historinha chata, vai vender. De fato, não vai vender. Mas não é difícil. A mão sua não vai cair se você adaptar um personagem bem feito, preto ou lésbica, mulher, sabe?
É,
É muito.
mas é uma
Ai.
questão muito complicada, né? Porque, igual você acabou de falar, você pega, por exemplo, uma história de uma personagem feminina, por exemplo. Vamos lançar um quadrinho de uma personagem feminina. Os caras pegam e colocam, tipo, vários homens brancos, tudo para fazer a história dessa personagem e para desenhar, para escrever, e fica, cara, uma coisa horrível, porque eles começam a arte fica toda sexualizada. O roteiro fica, tipo, aquela coisa, tipo, meio
Ruim.
sensual, entendeu? Sempre é o mesmo padrão, entendeu? Nunca consegue explorar a personagem. Eles fazem uma história ruim e totalmente sexualizada. É tipo, se fizesse uma história boa, iria vender. Tanto que tem várias HQs com personagens femininas que vendem bem pra caramba. Mas tem outras que são várias bombas por aí.
E pra mim é o que tá. Vai, não vai acontecer isso com o Superman. Eu não acho que vai ser um filme ruim. Porque assim, ele, só pelo roteirista e pela produção, que é do J.J. Abrams, você sabe que vai ser um filme bom, dependendo do diretor que eles contrataram. Você pode guiar. Mas eu ainda não consigo ficar feliz. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, porque eu acho que é uma representatividade forçada. Ela não é bem. Ela não é orgânica. Ela não é de
É,
boa vontade.
estavam até
Ela é feita
falando
para mascarar a
que.
polêmica.
É. Eles estavam até falando que seria o. O Michael B. Jordan, né? Que seria o Superman. Tem até uma fofoca em cima disso.
É.
Não,
Mas
mas Michael
aí.
B. Jordan. Eu tenho uma raiva da galera que Michael B. Jordan é todos os personagens negros do mundo é o
Não,
Michael B. Jordan.
mas é porque ele também comentou sobre isso, entendeu?
É,
Aí
ele
por
já
isso que
comentou.
veio a polêmica.
Não, mas tipo, é
Mas
que o pessoal adora colocar o Michael B. Jordan pra tudo, sabe?
não,
É o
sim.
John,
É
é o
igual a
Michael B. Jordan, é
Zendaya, né?
tudo. A Mulher Maravilha é o
É
Michael
verdade.
B. Jordan. Tudo é o Michael B. Jordan.
E
É a Esconda
aquela.
Hilário.
Como que é o nome daquela atriz que o pessoal faz fancast pra ser a Zatanna?
Eu esqueci o nome dela. Ai, caramba, eu
Alexandra
tava lembrando
Daddario?
agora.
Daddario?
Isso, gente! Essa mulher é tudo.
Ai.
Eu nunca vi. A mística.
É bem isso mesmo. Ai, gente, eu acho que é isso, sabe? Tipo, tudo isso que a gente apontou, porque eu acho que as pessoas deveriam parar pra pensar um pouco, assim, nessa questão de representatividade. Porque sabe o que soa? Soa aquela questão. Eu não sei como que é. Você que tá ouvindo também, não sei pra vocês, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, quando tem a parada LGBT, você vê todas as marcas de coisas assim, fazendo propaganda pra parada LGBT, publi, várias coisas, tipo Uber, sabe? Que toda vez tinha lá e tal. Cara, pra mim soa isso, porque passa o ano inteiro, você vê um monte de reclamação do Uber, de homofobia, de racismo, do monte de porra. Aí quando é na parada LGBT ou algum outro evento assim, né? Alguma causa, eles estão lá, sabe? Pra falar, nossa, gostamos de gays, tratamos igual gente. Tá ligado?
Pra mim, soa tipo aquilo de que chamaram a Cynthia Erivo pra cantar o ano passado no BAFTA e não tinha nenhum indicado preto. Pra
Nossa.
mim, soa isso. Tipo, nas câmeras, na frente das câmeras, tem lá o negro, o preto, e por trás, a galera, só o racismo, o suco de racismo rolando nos bastidores, mas não, olha ali, Superman
Sim.
é negro. Acabou o racismo da Warner.
É, nossa, tudo
Foda-se
resolvido.
o raio, foda-se personagem negro, foda-se tudo. Olha o Superman negro aí.
Mas sabe, outra questão também que eu até levantar aqui para vocês, que é isso que eu falo, mano. A nossa cabeça dá uma travada assim. Porque a gente vai ter, né, se der tudo certo, porque a Warner você sabe como é, né? É, depende muito assim sei lá, das doideiras que eles colocam lá. Mas vai ter alguma coisa de Super Choque, vai ter o um filme do Super Choque, né?
Ah, era isso que eu ia falar. Eu não sabia, até hoje eu não sabia se era série ou filme.
É
Cada
um.
dia é uma coisa
Então,
diferente na minha
eles
cabeça.
estão planejando para filme, né? Mas do jeito que eles são, pode ser que eles transformem em série, alguma coisa assim.
Ou em gavete.
Só que aí que tá. É, ou engavete, porque é só isso que eles sabem fazer. Ou eles não trabalham direito, ou eles acham que tá ruim. Tipo, eles fazem um material e falam, nossa, não deu certo, vamos engavetar. Ah, vou até puxar um negocinho desse também, porque a gente tá falando do Superman, e até no começo do podcast eu falei sobre o Henry Cavill. Gente, volto a dizer, o problema da Warner com o Henry Cavill é pura burrice. É muita burrice, porque assim, o lance deles era que o Superman recebeu muita crítica ao Superman do Henry Cavill, porque, sei lá, ele não se parece muito com o Superman dos quadrinhos, tá? Tem gente que fala isso, que ele não se parece muito, que ele tem a mesma cara de sempre, porque o Superman tem coração, não sei o quê, nananá. Gente, se o Superman não deu certo do Henry Cavill, o que que você faz? Contrata um diretor novo e um roteirista novo. Sabe? Porque assim, gente, parece que na cabeça deles, parece que o diretor não faz nada, sabe? Tipo, cara, contrata um roteirista, contrata um diretor e fala: olha, vamos reformular o Superman? Vamos fazer um Superman
E
diferente com o Henry
assim.
Cavill? Tipo, aí a gente vai ter o filme do Super Choque, então, que é um personagem que todo mundo gosta, todo mundo conhece por causa da animação. E ele tem uma história legal. Tá? Porque é um personagem que muita gente se enxerga nele. Acho que é um personagem muito importante pra cultura pop, assim, quando a gente fala de desenho, de super-herói, né? De personagem negro. E a gente fica com esse nó na cabeça, né? De que, nossa, queria muito ver um filme do Super Choque. Mas, porra, olha o timing, sabe? Então, é complicado. Eu penso muito isso, assim, até. Falei lá no Twitter que eu pensava sobre essa questão de que, nossa, é muito foda Porque, tipo, a Warner foi, tirou a Ava DuVernay, que é uma diretora foda que ia fazer Novos Deuses. Vai ter um filme do Super Choque. Vai ter esse filme do Superman Negro. Eu queria muito estar tá torcendo, muito gostar de, tipo, abraçar e falar, nossa, vai ser incrível e tudo. Só que ainda tem esse lado dessa questão das acusações da Warner, do que aconteceu com o Ray Fisher, e algo que eu não consigo esquecer, e eu acho que ninguém deveria esquecer isso, porque ainda é um problema que acontece e que pode acontecer mais.
E assim, falando em Super Choque, pode falar, Carol.
Não, eu ia falar assim, que eu queria muito que antes de qualquer outra coisa, que seguisse esses processos, essa investigação extrajudicial que já está sendo feita, né, pelo Ray, e que desse mesmo em alguma coisa, entendeu? Que conseguissem mesmo descobrir, conseguisse juntar provas de que o Joss Whedon realmente fez o que ele fez, para que o Ray tenha recursos e entrar mesmo de forma legal contra o Warner, porque ele merece justiça, gente. Ninguém merece passar por uma situação dessa e ficar de mãos atadas até quando a própria Warner não quer ajudar, não quer cooperar, no caso, né? Porque ela tem os recursos para estar fazendo a investigação. E ela simplesmente mandou ele embora, cara. Ele poderia estar aí, ó, fazendo o filme do Flash, tendo o filme solo dele e tudo mais, até porque ele é um ator muito bom. E ele simplesmente não, tipo assim, ele não tá conseguindo nem ver se vai ter ou não a justiça. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de filme, antes de tudo, ele deveria ter justiça pelo que ele sofreu.
E assim, puxando para duas coisas, a primeira, uma que o Marcos falou sobre o filme do Super Choque, que inclusive é produzido pelo Michael B. Jordan, né? Ele também tá na produção. É que, como esse é um podcast para descer o pau na Warner, eu vou descer o pau na Warner, então nem vem me chamar de hater da Warner. Eu tô criticando pro crescimento, tá bom? É que o Super Choque, ele é um dos personagens negros mais populares nas HQs da Warner, sabe? E tipo, o personagem mais popular. Que fica à frente do selo. Qual é o nome do selo da DC que é pra personagem negro?
Milestone?
Isso. Ele é o que o mais o que tem, o mais popular e ainda assim não tem muita história. Então, a primeira crítica que eu tenho que fazer é essa. A DC, eu acho que ela precisa de uma reforma, tanto dentro das HQs quanto a Warner precisa nesse universo bagunçado dela que não sabe o que fazer. Eu acho que ela precisa de uma reforma mesmo, tipo uma quebração para construir tudo de novo. E outro é do lance do Ray Fisher, que não é que só se restringe a Warner, a gente teve também o caso do Boyega na Disney, sabe? Que a gente fica elogiando a Marvel e tudo, só que a gente também tem essa coisa da Disney, que além de ter um monopólio gigante de muitas empresas, teve esse caso recentemente com o Star Wars. E a gente sabe que Star Wars é uma saga também que caga para negro, sabe? E eu acho até engraçado isso, que o Star Wars é uma saga que caga pra negros. É, o J.J. Abrams esteve à frente de Star Wars por anos e agora vai estar trabalhando no filme do Superman negro. Só uma brisa minha aqui. Mas eu concordo muito com a Carol, que justiça também pro Rei, sabe? Que ele não saia com a carreira prejudicada. Porque quando um ator levanta a voz contra um estúdio tão grande e ainda sai com a carreira tão prejudicada. Só explica o silêncio de outras pessoas em relação a isso. Não só sobre racismo, sobre qualquer outra coisa. Porque, nossa, ele levantou a voz e saiu com a carreira prejudicada. Foi o que o Joss Whedon também falou pra Gal Gadot, que ele ia acabar com a carreira dela.
Sim, com
E você
certeza.
vê que eles vão sair ainda por baixo, que esses produtores, que o estúdio vai sair por só desmotiva as outras pessoas que querem denunciar, sabe? Isso é muito, muito sério. E eu espero que se resolva. Não só com o filme, mas com por dentro também, sabe? Dentro da produção também.
Sim.
Nota de repúdio.
Não, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que é só uma coisa que a gente não pode cair. É nessa coisa da falsa representatividade, porque é algo que existe muito, e a gente já falou várias vezes, existe muito em quadrinho, filme, tudo. E eu acho que para mim o grande problema da DC barra Warner são essas duas questões. A primeira é que a DC claramente não se importa com personagens que não são brancos, lá na editora, que são LGBTs, enfim. E nos cinemas, tudo piora quando teve o relacionamento aí, esse caso do Ray Fisher com a Warner. E agora eles vão soltar essa do Superman. Então, tipo, o intuito do que a gente tá querendo passar aqui é que a gente gostaria muito de achar que é incrível, maravilhoso, porque pra gente ter um Superman negro é maravilhoso a gente ter, né? A gente ter tudo isso. Só que é muito complicado porque não dá pra gente fechar os olhos em relação o que aconteceu com o Ray Fisher. E é algo que muita gente fecha os olhos para essa questão, sabe? Muita gente nem lembra, não esquece, sabe? Tipo, esquece, né? Quer dizer, dessa questão. E é algo que a gente não tem que esquecer, porque é algo que tá acontecendo, que mexe com a vida de uma pessoa. E eu acho que a gente, como pessoas que gosta de cultura pop, que gosta de quadrinho, principalmente a gente que escreve sobre, que a gente tenta trazer informação, artigo, tudo sobre esse mundo, não dá pra gente passar o paninho, sabe? Porque é algo que mexe com a carreira do cara e todas essas acusações, não só com a Warner, como o Murilo falou que aconteceu com o John Boyega, inclusive aconteceu como que é o nome da atriz que faz a Kelly, vou até dar um Google rápido aqui que eu esqueci o nome dela.
A
Kelly.
Iris de The Flash?
Não, a Kelly do. É Kelly
Ah, é do Star
Tran.
Wars, né?
Isso.
Isso.
Como que é o nome? Ah, Kelly Marie Tran. Isso. Que ela dublou a Raya. Inclusive, ótimo filme. Assistam, tá? E aconteceu com ela também, né? Com a personagem dela. Em Star Wars, que eles foram lá e tiraram ela. Que ela interpretava a Rose lá. E aí ela teve muita crítica do pessoal, de puro racismo da galera. E aí, pro último filme, eles reduziram a história dela, ela mal aparece. Se aparece, se ela tem duas falas, eu acho que é muito. No último filme que teve de Star Wars. Então é isso, sabe? A questão nossa, né, como pessoas que consomem isso, é falar sobre esses problemas que tem em Hollywood. A gente já falou um monte de vez, né? A gente faz vários artigos. O Murilo soltou também um texto em relação ao Globo de Ouro, sobre toda a questão que estava acontecendo no Globo de Ouro, que acontece em outras premiações, acontece no Oscar, acontece no BAFTA. Então, tudo isso, né, que envolve a indústria cinematográfica, que liga logo a cultura pop, é algo que precisa ser debatido. Então, essa questão do filme do Superman, a gente pensa muito mais no que está por trás disso. Né? Porque para mim, novamente, é incrível, maravilhoso. Só que eu acho que fica um pouco estranho depois dessas acusações aí que a Warner teve. E é isso.
É.
Ah.
Quem me é Warner? Quem me é Disney? Revolução já.
Revolução já.
Eu acho que é isso também. Eu acho que é isso que a gente falou. Que. Cara, se fosse uma representatividade de verdade mesmo, se fosse algo. Se não fosse algo depois de tudo isso que aconteceu, né? Se fosse já uma decisão pensada em realmente falar assim: ah, não, vamos fazer isso para realmente atrair o público, para a gente trazer uma representatividade e tudo mais, seria algo maravilhoso mesmo. Mas, infelizmente. Eu não consigo acreditar que seja essa representatividade que eles queiram passar. Acredito que seja mais para mascarar tudo que vem acontecendo nesses últimos anos aí, desde Liga da Justiça.
Sim.
É, eu também acho, porque se fosse de bom agrado, gente, sinceramente, eles não teriam demitido o Ray Fisher e engavetado. Se eu estiver errado, pode dar um soco na minha cara, mas eu acho que eu não estou errado. Aqui eu encerro a minha participação nesse podcast.
Não, mas eu acho mesmo. Eu acho que o lance do Ray Fisher é algo que a gente precisa debater sim, falar sobre, porque é isso, cara. Eu acho que não tem muito mais assim do que falar, porque a gente basicamente já falou tudo nesse
É,
podcast,
não é isso. É
né?
isso, gente.
Tipo, é isso. Eu acho que, novamente, gostaria muito de gostar da ideia de ter um Superman, de ter um Super Choque, né? Mas são problemas que vêm da DC nos quadrinhos e tá refletindo aí nos cinemas, principalmente agora, depois de tudo isso que aconteceu. Mas, gente, eu acho que é isso. A gente conseguiu falar bastante aqui do que a gente acha sobre esse tópico. Vou falar para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, que eu vou deixar aí embaixo, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no nosso canal que a gente tem do Telegram, onde a gente posta algumas notícias lá também. Vou falar para vocês acompanharem bastante, porque a gente está postando texto quase todos os dias. Todos os dias, né? A gente está postando texto lá. Então tem texto meu, do Murilo, da Carol, da Thalita. Tem vídeo também no Instagram, tá? Que a gente tá postando. Então acompanhem lá, porque a gente tá fazendo muita coisa. E os podcasts, como eu já falei, né? No Twitter, em outros lugares. Podcast, ele vai ser postado sempre toda segunda-feira, tá? Então toda segunda vocês vão ter um episódio diferente aqui. Seja comigo, Thalita, Murilo, Carol, ou a Bia também que tá aí com a gente. Mas é isso, né, gente?
A grande questão é, o Murilo passou o número dele?
Não, não passou
Ah,
ainda.
vou deixando. Agora é promessa. Vou deixar nos comentários no Twitter o meu número de telefone. Me liguem de verdade. Me liguem de verdade. Homem, mulher, extraterrestre, podem me ligar. Mas se o Tony Stark pegar Gamora, por quê, né? Eu vou ficar de fora dessa?
Ai, que ódio. Nenê de Vila Matilde.
Autenticidade sempre. Beijo pra todo mundo.
É isso
Um
aí.
beijo,
Nenê
gente.
de Vila
E
Matilde.
é isso.
Então é isso, gente. Ah, espero que tenham gostado do podcast. Curta, compartilha, manda aí pra todo mundo também, tá? E é isso, ó. Um beijão. E é isso, né, gente? Tchau, tchau.